Olá pessoal, aqui é o Caron, gerente executivo de relacionamento e negócios da Fundação Copel. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite do Roque Muniz da Ansep, muito parceiro, sempre muito um idealizador aí do nosso segmento, sempre atuando de forma muito assertiva, buscando sempre o debate. E ele, nesse momento, nos proporciona aí a oportunidade de gravar esse podcast, relatando um pouquinho aí do pioneirismo do Plano Família para o terceiro encontro de Curitiba. Para a Fundação Copel, né, é sempre um orgulho poder falar e representar um pouquinho dessa história que o Plano Família, que sim, teve momentos aí muito importantes na história desse segmento. Então, falando um pouquinho do cenário da Fundação Copel nesse contexto de Plano Família, assim como outras entidades fechadas de previdência complementar que vivem um momento na história de diminuição do número de participantes dos seus planos patrocinados, né? Isso a gente vê muito no segmento, em que as entidades elas precisam de uma transformação por conta desse novo modelo, né? Poucas empresas patrocinam e essas pessoas que são patrocinadas acabam ainda não tendo uma oxigenação, não existem novas adesões. E aí até então éramos muito passivos nesse negócio de previdência. E a Fundação Copel, em 2017, ela tenta mudar essa chave buscando um plano B, né? Devido a essa baixa contratação de novos empregados nas patrocinadoras. E aí a gente vai atrás, e isso com muita luta, é um modelo que lá em 2017 foi sim sendo implementado e com muitos questionamentos, né? A gente está dentro de algumas entidades em que se pergunta muito: puxa, mas será que é bom para nossas entidades novas adesões, um público totalmente fora do contexto das patrocinadoras? E 2017 foi um marco para a fundação em que a gente lutou muito para colocar na prateleira esse plano que a gente carinhosamente, eu acho que a gente vê que o Brasil chama de Plano Família, porque a gente tem até um slogan que é da sua família para a nossa família, né? E a gente trazendo novos participantes para um produto e que a gente diz que é o verdadeiro produto de previdência complementar que está dentro das nossas entidades. E 2017 a gente vem muito forte. A gente trabalha uma pré-venda antes de ter o produto. A gente saiu vender e isso gerou uma expectativa muito grande desse novo público, né, que são os familiares dos nossos participantes patrocinados. Criou uma expectativa tão grande que, quando o plano lançado, isso em 15 dias, a gente bateu recordes de adesão, chegando aí na casa de 400 participantes no primeiro mês, ainda o mês de Natal. Eu conto isso com muito orgulho, né, pela equipe que trabalhou muito engajada dentro da Fundação Copel na busca desses participantes. E aí a gente começa em 2017, e a fotografia hoje é de um plano totalmente sustentável. A gente não precisa mais. A gente não precisa ter aquela preocupação de dinheiro ou de sustentabilidade desse plano. Ele se mantém, né? Ele tem vida própria já, o nosso plano família, que ao longo destes anos a gente fecha aí, hoje, um cenário de 4.700 participantes e um patrimônio que soma aí a casa de 160, um pouquinho mais de 160 milhões de reais. Isso para nós foi uma luta. A gente entende que no meio dessa luta tivemos uma pandemia e que nessa pandemia tivemos uma dificuldade de distribuição do Plano Família. E ao final da pandemia a gente vem até hoje aí tentando buscar e reestruturar essa nova forma de venda de um produto previdenciário. Então a gente tem aqui uma equipe, inclusive com apoio dos nossos aposentados na distribuição desse plano, que é uma iniciativa muito bacana. Os aposentados sentindo no coração essa vontade de distribuir o produto, que é um bom produto, e nada melhor do que eles para falar um pouquinho do Plano Família e falar que este segmento é um segmento verdadeiro, né? Quando a gente fala de Fundação Copel, eles recebem aí benefício há mais de 50 anos. Então, você fala, puxa, é algo que eu acreditei e é algo que dá certo. Então, eu acho que isso para nós é muito importante. Então, a pandemia traz sim dificuldades. No meio, né? Isso quando a gente lançou o Plano Família, também tivemos aí o lançamento do PrevCash. O PrevCash, que é aquele dinheirinho, e aí é o dinheiro que entra no segmento, né? Pelo consumo, a gente chama de rede de consumo consciente, que são aqueles que acreditam na Previdência Complementar Fechada como uma alternativa mesmo, e talvez uma alternativa, uma das mais importantes para alavancar a previdência no futuro. Que no futuro, falando de futuro, talvez se inverta isso, né? Quando a gente fala em previdência complementar, a gente está falando da principal. Então, são esses parceiros que acabam acreditando e creditando parte do consumo na previdência dos nossos participantes aí do Plano Família. Isso para nós foi muito importante, também foi prejudicado na pandemia, e agora a Fundação Copel, através de um planejamento estratégico bem desenvolvido aí, a gente está entrando forte com a equipe de venda e a reconstrução do nosso PrevCash. No encontro regional sul de previdência complementar, né, que foi realizado aqui em Curitiba, a gente retoma esse debate, inclusive com algumas sugestões, né, que é o nosso PrevClube, e que isso me traz uma ansiedade muito grande de estar dividindo nesse podcast. O PrevClube vem para que a gente amplie esse debate de consumo. E além do debate de consumo, une os nossos dois produtos aqui, que é Previdência e Saúde. A saúde, que é uma das preocupações no futuro, né? Como é que fica os planos de saúde? Como é o meu, qual é o impacto desse custo no futuro? E é preocupante, né? Porque a saúde sempre, a tendência dela, até pela inflação, ela está muito acima da inflação do consumo, e a gente casa esses dois produtos e batiza aí o nosso PrevClube, uma estrutura que a Fundação Copel dispõe, né? Um prédio de 7 andares, e que nesse prédio, aqui em Curitiba, a gente vai concentrar parceiros desde mercado, óticas, farmácias, saúde, médicos, exames, e tanto exames de imagem quanto exames laboratoriais, cafeteria, espaço gourmet. O projeto é muito bonito, eu acho que isso é uma coisa que, em breve, né, a Fundação tende a mostrar isso mais estruturado, é concentrar esses parceiros que acreditam na Previdência Complementar e utilizam desse espaço para que a gente faça o casamento tanto do nosso plano previdenciário e do nosso plano de saúde. Para que, poupando, eu utilizo o PrevClube e, a partir desta reserva, daquilo que é gerado através do PrevCash no PrevClube, a gente consiga aí deixar nossa poupança previdenciária mais robusta, destinando realmente esse dinheirinho para pagar os custeios futuros do nosso plano de saúde. Essa é uma iniciativa que ainda é um projeto, né, o PrevClube, mas que já toma corpo. A gente já recebe aí algumas visitas querendo conhecer um pouquinho mais desse projeto, e é um projeto que eu faço questão de, assim que possível, estar tá dividindo isso até em forma de projeto com esse público. E aí fica, Roque, assim até um desafio, né? Porque dentro do nosso segmento, a gente pergunta tudo é assim: será que isso pode? Será que as pessoas elas partem do não pode? E a gente precisa muito, inclusive, desse segmento. Eu, por formação, sou contador e advogado. com muito orgulho. E aí fica para o nosso segmento assim, tanto contabilmente quanto juridicamente, como é que a gente coloca essas iniciativas? Como é que a gente trabalha essas iniciativas em busca do POD? Por isso que eu encerro aqui o meu podcast, falando de forma muito rápida e muito subjetiva, tanto da nossa história e do Plano Família, né, os resultados atuais, a busca, o nosso planejamento estratégico na continuidade desse sucesso. Falo um pouquinho do PrevCash e dessa iniciativa do PrevClube, que fica aqui, né, eu me coloco à disposição para estar falando um pouquinho a mais do PrevClube em outras oportunidades. Deixo aqui meu abraço, Roque, e mais uma vez o meu agradecimento por oportunizar a Fundação Copel essa fala, ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço.